a lista do ministro Edson Fachin, do Supremo, que autorizou a investigação de políticos citados na delação da Odebrecht, na qual aparecem 8 ministros de governo, presidentes da Câmara e do Senado, 24 senadores, 39 deputados, 9 governadores, que serão inclusive investigados no STJ, e ex-presidentes. Já estou em contato com o colunista, cientista político, professor José Álvaro Moisés. Bom dia, professor.
Olá, bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP também.
Vamos encarar, né, esse desafio. Já sabíamos que essa lista viria, que essas informações todas seriam divulgadas. Também os vídeos estarão divulgados. Logo em seguida que a informação foi tornada pública, o ministro Fachin liberou, né, quebrou o sigilo dessas delações, o que, segundo a OAB, evita uma divulgação seletiva. A sociedade tem o direito de conhecer essas informações. E fazer o que com essas informações, professor? Como encarar o que já era um desencanto com a política, com esse sistema representativo?
Olha, Roxane, a situação que nós estamos vivendo é tão grave, tão delicada, e ao mesmo tempo eu diria, eu usaria a expressão tão prenhe de possibilidades do ponto de vista de mudança, que eu acho que o país precisa, com muita calma, com muita tranquilidade, enfrentar quais são os desafios. Eu acho que o primeiro grande desafio é que nós precisamos que as instituições do judiciário acelerem o processo de exame dessas delações, dessas investigações. A sociedade clama, a sociedade deseja que esse processo siga em frente de uma maneira competente, de uma maneira adequada, racional. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem tido um procedimento muitas vezes lento. Então, o primeiro grande desafio é que eu acho que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e algumas primeiras, segunda instâncias que vão receber também processo, precisam ter um claro planejamento de como vai seguir isso, de modo a deixar transparente para a sociedade o procedimento, mas ao mesmo tempo com a agilidade necessária. Esse eu acho que é o primeiro grande desafio.
É, porque agora, não estão preparados para uma tarefa desse porte, não é? E com esse cunho, isso nunca aconteceu, né?
Pois é. Na verdade, é uma situação totalmente inédita para uma Corte Suprema, que é uma Corte Constitucional, enfrentar todos esses processos, como no caso do STF. Agora, Roxana, eu acho que é um desafio conjuntural imediato. Agora, para além dos desafios imediatos, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que abre uma grande oportunidade no Brasil, para o Brasil rever o modo como se vem fazendo a política, como se vem desenvolvendo as decisões de interesse público, as decisões que afetam o Estado e que, por essa natureza, afetam a sociedade. É hora do país acordar, do país se dar conta, perceber a gravidade da situação, e nós precisamos de mobilização da sociedade civil, da academia, dos pesquisadores, da mídia, dos formuladores. Nós precisamos formular alternativas para enfrentar essa situação. Não é uma situação em que, num certo sentido, o país toma contato com a lista que foi divulgada, esse enorme envolvimento da cúpula, praticamente da cúpula do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Apenas o Judiciário está de fora desse processo, pelo menos até agora, não é? Está inteiramente de fora. Então, numa situação como essa, a sociedade precisa tomar nas suas mãos, não é, a continuidade desse processo. Tem duas possibilidades que estão abertas. Uhum. Não é? Uma é que haja pressão para que o Congresso Nacional complete algumas das reformas políticas que permitiria melhorar, pelo menos topicamente, aspectos do sistema político. Por exemplo, o Senado já aprovou a cláusula de barreira para de tal modo a que partidos, para poderem estar representados no Congresso, tem que ter representatividade, o que não existe hoje. O Senado também aprovou, e isso agora está na Câmara dos Deputados, o fim das coligações, que é um mecanismo pelo qual, muitas vezes, o eleitor vota num candidato e, na verdade, está favorecendo a eleição de um outro que tem completamente perfil diferente, e às vezes até ideologicamente diferente. Essas são medidas que já estão no Congresso e, com pressão da sociedade, poderiam ser aprovadas e ajudariam a melhorar o sistema. Agora, eu penso que nós chegamos a um momento que, como alguns juristas e algumas pessoas que são especialistas na área têm chamado a atenção, a nossa Constituição completou praticamente 30 anos, está completando 30 anos, ela tem uma série de problemas, de defasagens, e talvez esteja na hora de rever a Constituição. Uma Constituição que já tem quase 100 emendas, e ao mesmo tempo tem uma série de aspectos ligados ao sistema político que funcionam mal, precisa enfrentar a possibilidade de uma revisão. Como fazer isso? Está em aberto. Talvez nas eleições de 2018, um plebiscito para que a população autorize a modificação da Constituição.
E nesse sentido, na de 88 permaneceu o foro privilegiado, né? Que é um dos temas muito discutidos, um tema controverso. Há uma linha de especialistas que apoiam, outra linha importante que é contra, temos os prós e os contras, né? Desse privilégio, é um privilégio o foro, né? Por função.
Sem dúvida.
E não foi tirado em 88, né? Permaneceu. E agora tem um projeto que também vem na esteira das 10 medidas contra a corrupção. Esse Oxane, é um ponto, desculpe, que pode ser alterado? Sim, por favor.
Desculpe, em 88 não é que permaneceu. Em 88 a decisão dos constituintes aumentou imensamente o número de pessoas que poderiam, que estão hoje abrigadas pelo foro privilegiado.
Sim.
Não apenas parlamentares, membros do executivo, da burocracia, mas também do judiciário, do Ministério Público. Calcula-se que são mais de 20 mil pessoas.
26
que
mil.
Foram privilegiadas.
Quase 26
eu
mil.
Eu acho que você tem toda a razão de chamar atenção para esse ponto. É um aspecto muito importante. Esse é um outro ponto que nós precisamos enfrentar. Não faz sentido, do ponto de vista do princípio democrático, da igualdade de todos perante a lei, que você tenha um certo segmento de cidadãos que, por estarem supostamente servindo, prestando serviço público, e muitas vezes eles não estão, mas supostamente prestando serviço público, e eles têm um privilégio que os outros cidadãos não têm. Isso cria uma desigualdade, um desequilíbrio no funcionamento da democracia brasileira.
Mas há argumentos de que, por exemplo, não é privilégio, não, porque eles não teriam como recorrer a instâncias e já seriam julgados nas superiores, por exemplo. Isso diminuiria a possibilidade de recursos. Esse é um modo de analisar. Como se houver...
Sim, mas veja, aqui na prática, o que acontece, quem está submetido, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, tem um rito e uma tramitação muito mais demorada do que quem está, por exemplo, sendo obrigado a prestar esclarecimentos e enfrentar um processo em primeira instância ou em segunda instância, ou mesmo no Superior Tribunal de Justiça. Como tem essa gradação, né, graduação nas instâncias do judiciário brasileiro, dependendo em qual instância uma pessoa que está sendo acusada cai, o tempo é muito maior ou muito menor. E isto pode afetar o processo, prescrição, tudo isso que nós sabemos que tem funcionado no caso brasileiro. Por isso que se diz que o foro tem que ser diminuído. Quer dizer, eu diria que é razoável você pensar no foro para função estritamente para o presidente da República, presidente do Congresso Nacional e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não mais do que isso. Talvez para os ministros do Supremo Tribunal Federal também, mas não mais do que isso. Ou seja, menos de 10, 15 pessoas. O resto tem que estar submetido, como a maioria dos cidadãos, aos tribunais normais e às instâncias normais.
É porque numa avalanche como essa, vou colocar um ponto, inclusive, que um ouvinte nos escreveu e mandou, o Edson Mostaço, ele disse isso, essa questão de tornar o país ingovernável nessa onda, né, de delações e de suspeitas de envolvimento, é um volume tão grande e tem que haver uma distinção muito clara sobre se até há um abuso nisso, na divulgação de informações, porque você tem a impressão de que estão todos envolvidos, e se tudo isso for considerado, você praticamente torna o país ingovernável, porque estão todos os partidos envolvidos. Aliás, esse é um aspecto importante aqui que eu também gostaria de tratar com o professor José Álvaro. Não há distinção, são os 14 partidos, os três principais e grandes partidos que já governaram o país nos últimos anos. Então, não há esse risco da ingovernabilidade?
Bem, veja bem, olha, em atenção até a esse ouvinte que formulou a questão, em primeiro lugar, é preciso considerar o seguinte: as instituições, malgrado esses problemas, elas estão funcionando com uma certa regularidade. Haja visto que o funcionamento da Operação Lava Jato responde ao modo como o que eu chamo sistema de integridade, Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Federal, estão funcionando. Por outro lado, quando você olha a lista que foi divulgada, são 24 senadores, é um terço, menos de um terço. Quer dizer, o Senado ainda tem 2/3 de senadores que, felizmente, até agora não estão envolvidos em nada. Na Câmara foram menos de 40 deputados. Ora, nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados. Será que os outros, que mais de 400, não podem manter a governabilidade? E no caso do presidente Michel Temer, aí eu estou de acordo com a observação que o ouvinte faz, que pode afetar a governabilidade. As investigações estão sendo solicitadas para aproximadamente 8 ou 9 ministros. A questão é a seguinte: o presidente Michel Temer tem uma clara diretriz do que ele quer fazer. Ele tem uma equipe econômica que tem bastante competência e está mantendo as propostas. A pergunta é: ele não pode trocar esses ministros que estão envolvidos e, com isso, manter a governabilidade? Isso é inteiramente possível.
Acho que não fará, viu, professor? Acho que não fará. Ele diz que enquanto há suspeito, enquanto está na fase de investigação, de apuração, ele não afastará, apenas quando se tornar réu. Eu acho que ele já deu esse sinal. De toda forma, poderia, né?
Então, não, eu estou levantando uma hipótese.
Claro,
que é uma possibilidade.
Claro, claro.
Porque, veja, se nós tivéssemos dito que tem 513 deputados envolvidos, tem 81 senadores e todo o governo federal, e o presidente não pode nomear mais ninguém, sim, teria ingovernabilidade, mas não é esse o caso. Uhum. Quer dizer, não vamos confundir as coisas. Que as instituições estejam funcionando e, com isto, abrindo processos e, eventualmente, se preparando para punir quem cometeu crimes, não é isto que impede a governabilidade. O que impede a governabilidade é que, eventualmente, um governo não tenha clareza do que quer fazer e não tenha apoio para fazer. Não. O que não é o caso do governo do presidente Michel Temer, malgrado o fato de que ele é um governo impopular e tem uma discussão sobre a sua legitimidade. Eu não quero entrar nesse aspecto agora, mas o fato é que o governo existe, ele tem clareza do que ele quer fazer. É absolutamente fundamental realizar, a meu juízo, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma que, de alguma maneira, reequilibra a conta dos estados que estão falidos. É absolutamente imprescindível. E o presidente Michel Temer tem tido maioria no Congresso para fazer essas reformas. A diminuição, ou melhor dizendo de uma maneira, de uma outra maneira mais apropriada, que haja processos contra aproximadamente 40 deputados e 24 senadores, não impede que ele mantenha a sua maioria no Congresso e, assim, possa aprovar as suas propostas de reforma.
Justamente.
Claro, é um momento delicado, vai exigir muita habilidade, vai exigir que, num certo sentido, o presidente mostre que ele tem virtude de estadista. Às vezes as pessoas dizem: olha, nós estamos com carência de lideranças. É verdade, eu sou uma das pessoas que tem mais chamo atenção para isso nesse momento do Brasil. Mas também é preciso levar em conta que lideranças se fazem a partir do desafio que a crise coloca. O presidente Michel Temer tem diante de si uma enorme e excelente oportunidade de prestar um grande serviço ao país se ele se mantiver firme, coerente e, num certo sentido, buscar realizar essas reformas que são fundamentais para o país poder retomar a economia e, principalmente, voltar a gerar empregos, que eu acho que é um grande objetivo de natureza social, de natureza econômica para o país.
Urgente. O senhor tocou num ponto muito importante, quer dizer, e que as investigações continuem e que os tribunais estabeleçam ações rápidas para essa mega investigação. Uma coisa, as coisas caminham paralelamente, né? E que as reformas sejam discutidas, aprovadas. E, por fim, só lembrar, esse já é um encerramento mesmo do nosso bate-papo, só lembrar que tudo isso que veio a público mostra que todos os partidos estão envolvidos, né? Que havia um modo de se fazer, né? Nessa relação entre o Estado, os agentes políticos e os interesses privados, o que é muito ruim, vai ter que se mexer com isso, mudar isso, inclusive modelo de financiamento, porque não dá. Os partidos precisam existir, mas eles não podem trabalhar da forma como vem trabalhando. Isso é uma coisa que, né, tem que mudar.
Esse é um ponto que você está mencionando muito importante. Entre a lista de temas a serem reformadas, nós precisamos enfrentar a necessidade de mudar o estatuto dos partidos e, principalmente, democratizar as decisões internas dos partidos, de tal modo que seja possível reivindicar, que seja possível pressionar para que haja conexão entre os partidos, o que eles propõem, o seu programa e os eleitores.
Justamente. É isso mesmo. Foi um desafio e tanto, mas é uma grande oportunidade também. Professor José Álvaro Moisés, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui na Rádio USP.
Bom dia, muito obrigado também.
Obrigada, bom dia.